Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos.
Olá, olá, camaradas! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à Rádio Boitempo. Eu sou a Marina Valeriano, da equipe de comunicação da editora. Estou aqui hoje para apresentar o quadro Acervo Boitempo, que nesta temporada dialogará com o tema dos marxismos. Neste episódio do Acervo Boitempo, quadro em que resgatamos debates e aulas da TV Boitempo conectados ao tema da temporada, recuperamos os vídeos Quem foi Walter Benjamin e o Marxismo de Walter Benjamin, em que Fábio Mascaro Querido comenta a trajetória intelectual e o singular e idiosincrático marxismo do ensaísta, crítico literário e filósofo da teoria crítica. Fábio Mascaro Querido é professor no Departamento de Sociologia da Unicamp e autor de Michel Louis, Marxismo e Crítica da Modernidade. Fábio também é membro do conselho editorial da revista semestral da Boitempo, A Margem Esquerda.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Mascaro Querido, sou professor de Sociologia da Unicamp e o objetivo desse vídeo nosso aqui, não é? Desse pequeno vídeo, é falar um pouco, de uma maneira introdutória, evidentemente, sobre o intelectual Walter Benjamin, sobre a trajetória intelectual do Walter Benjamin. Posteriormente, no segundo vídeo, nós vamos abordar um pouco, mais especificamente, o marxismo do Walter Benjamin, né? Então, o objetivo do nosso vídeo agora, desse primeiro, é quem foi, afinal, Walter Benjamin, essa figura intelectual tão fascinante, não é? E que ainda hoje nos instiga tanto, não é? E a ideia é fazer isso como uma espécie de rememoração, como ele mesmo diria, não é? Num momento em que vão se completar, agora dia 15 de julho de 2022, 130 anos do seu nascimento. Não é? Ele nasceu em 15 de julho de 1892, não é? E que vão se completar também agora em setembro os 82 anos do seu suicídio, que ocorreu lá em 1940, ele então com apenas 48 anos recém-completados, não é? Então, muito bem, Walter Benjamin, quer dizer, ele é um personagem fascinante da história dos intelectuais e da história do marxismo também da primeira metade do século XX, em especial do período entre guerras, não é? Um período muito conturbado, não é? Como sabemos, e cujos desenlaces não foram dos mais interessantes, para dizer o mínimo, não é? O Benjamin nasceu, como eu disse, em 1892, em Berlim, na Alemanha, não é? Ele era filho de judeus assimilados, pequenos burgueses, digamos assim, não é? O pai era um antiquário, que na época, ao que parece, dava bastante dinheiro, não é? E era uma geração, a geração dos pais, portanto, que apesar de a existência ainda do antissemitismo na Alemanha, por exemplo, os judeus eram proibidos de trabalhar em certos setores do serviço público, a universidade era uma exceção relativa, não é? Apesar desses contratempos, era uma geração que tinha, portanto, se assimilado à sociedade alemã burguesa da época, não é? E nesse contexto, isso é interessante para entender a trajetória do Benjamin, nesse contexto, Benjamin e uma série de outros jovens intelectuais, Lukács, por exemplo, Ernest Bloch, Franz Kafka, escritor tcheco, mas de cultura alemã, que inclusive escreveu um texto ao pai, carta ao pai, não é? Esses jovens intelectuais, escritores, não é? Vão se revoltar com a geração dos pais. Não é? Há um processo que a gente poderia chamar, Hannah Arendt sugere isso, de uma ruptura geracional com a geração dos pais, que eles acusavam essa geração dos pais de serem cúmplices da sociedade burguesa à qual eles tinham se assimilado. Não é? E, portanto, essa geração vai se revoltar contra esse caráter pequeno burguês assimilado da geração dos pais. Não é? E tudo isso num cenário de grandes transformações, de profundas transformações da sociedade alemã, não é? A gente sabe que a Alemanha passou por um processo de unificação bastante tardio, lá em 1871, não é? A partir da centralidade da Prússia. Só que a partir daí passou a Alemanha, que era lá, digamos, da periferia, ou semi-periferia da Europa, não é? Lembremos lá do Marx falando da miséria alemã, do atraso relativo da Alemanha em relação à França ou à Inglaterra, por exemplo. A Alemanha, depois que se unifica, não é? Passa por um processo de rápida industrialização, de rápido desenvolvimento capitalista, não é? E nesse contexto, esses intelectuais, portanto, se revoltaram contra a geração dos pais, exatamente porque essa geração era cúmplice desse processo de consolidação e desenvolvimento da sociedade burguesa. Então, esses intelectuais se revoltam contra a geração dos pais e contra essa sociedade burguesa. Não é? Uma reação, uma revolta, muitas vezes, que tem certas tonalidades românticas. Não é? Seja dos chamados mandarins universitários, que tinham um enorme status social na universidade e que, com o desenvolvimento, a industrialização, o desenvolvimento do capitalismo, estavam perdendo esse status, não é? E, portanto, se revoltam de uma maneira conservadora contra o desenvolvimento do capitalismo e o processo de diferenciação social que dele decorria, não é? Seja daqueles intelectuais como Walter Benjamin, como Lukács, o Ernest Bloch, dentre outros, que se revoltam contra a sociedade burguesa pela esquerda, não é? Não necessariamente ainda todos eles, até determinado momento, nós vamos ver no caso do Benjamin, a partir de uma perspectiva marxista, mas a partir, de qualquer maneira, ainda assim, de uma perspectiva anticapitalista, não é? No caso do Benjamin, veremos um pouco libertária, não é? Até um determinado momento, não é? Não é por acaso que, no caso do Benjamin, isso é muito interessante, perto do pré-guerra, da pré-primeira guerra, não é? Ele vai adentrar, vai fazer parte de um movimento de juventude alemã, chamado Movimento da Juventude Livre Alemã, liderada por um personagem chamado Gustav Winneken, que era um movimento que exaltava a potência metafísica da juventude contra a sociedade burguesa, vista como degradada, conformista e assim por diante. E claro que aí também estavam pensando na geração dos pais judeus, pequenos burgueses assimilados. O Benjamin não vai ficar muito tempo nesse movimento, porque ele vai ter divergências com Gustav Winneken, que depois, inclusive, vai tomar posições bem à direita, não é? Mas foi muito significativo na trajetória dele, porque ele deixou escrito, a partir, à luz da experiência dessa época, não é? Um ensaio muito interessante chamado A Vida dos Estudantes, um ensaio redigido em 1914, não é? No primeiro ano da guerra. E nesse ensaio, o Benjamin, de alguma maneira, já dá um caminho que ele vai continuar desenvolvendo, mesmo depois da sua adesão ao marxismo, não é? Ali ele projeta o que ele vai chamar das imagens utópicas, messiânicas, anarquistas, contra o progresso linear e vazio de sentido. Essa crítica, essas visões lineares do progresso, vai permanecer como um elemento central da reflexão do Benjamin até a sua morte em 1940. E quer dizer, a adesão dele ao marxismo, como a gente vai ver, ela remodela a maneira como essa crítica é realizada, mas ela permanece como um elemento, como um aspecto central da sua reflexão, da sua crítica, não é? Então, o jovem Walter Benjamin, não é, nesse contexto, ele era um intelectual radical, a gente pode dizer, antiburguês, com uma queda pelo messianismo judaico, por uma leitura messiânica e, de certa maneira, libertária do messianismo judaico, não é? Até em oposição à geração dos pais, cujo judaísmo era meramente protocolar, não é? Que tinham se assimilado à sociedade burguesa, não é? Então, esse jovem Walter Benjamin, ele já era um crítico do progresso e da modernidade, mas não era ainda um comunista ou um marxista. Era fundamentalmente um intelectual libertário, digamos assim, né? Para não dizer anarquista no sentido mais estrito. Para dar um exemplo, por exemplo, um perdão da repetição aí, um texto dele de 1921, muito interessante, chamado Sobre a Crítica do Poder como Violência. É um texto em que ele se inspira bastante num anarco-sindicalista ou sindicalista revolucionário francês chamado Georges Sorel, não é? Georges Sorel, Sorel, na grafia em português, não é? E o Benjamin, ele faz uma crítica radical, libertária, anarquista até nesse sentido, do Estado, do poder, não é? Ele vai dizer o Estado, o poder, mesmo o direito, mesmo o parlamento, é sinônimo de violência. Não apenas a violência como meio, mas também como fundamento moral, como fundamento da legitimidade, não é, para dizer lá como o sociólogo alemão Max Weber. Então, o Estado e o direito, para o Benjamin, nesse texto, era o que ele chamava, compunha o que ele chamava de um poder mítico, mesmo sob o primado, sob a existência de uma igualdade formal, uma igualdade na lei. Não é? Ele até cita um escritor francês, o Anatole France, para dá um exemplo irônico que o Anatole dá, não é? Ele diz, bom, a gente tem igualdade formal nas leis. Por exemplo, os ricos e os pobres são igualmente proibidos de dormirem debaixo das pontes. Os ricos e os pobres não podem roubar pão, por exemplo. Então, são todos iguais, quer dizer, a proibição é para todos, não é? E o Benjamin vai opor, portanto, a essa visão do Estado, desse poder mítico, não é? Até satânico, aí tem uma dimensão religiosa também presente, ele vai opor a isso, inspirado no Sorel, a greve geral revolucionária. Ele vai dizer, a greve geral revolucionária ela não institui um novo poder, um novo direito. Ela não fortalece o Estado, não é como uma greve política. Ao contrário, ela institui um poder, vai dizer ele, que a gente poderia chamar de um poder puro, divino, que, portanto, não é um poder tal como a gente está acostumado a conceber, porque é um poder que aniquila o direito. É o que ele chama do poder que dispõe, não é? Então, vocês vejam um pouco a atmosfera que estava ali na cabeça do Walter Benjamin nesse contexto aí, em 1921, num período pós-guerra, não é? E num período que outros intelectuais, por exemplo, Lukács e o Ernest Bloch, já tinham se aproximado do marxismo. Lukács, muito inspirado na Revolução Russa e na própria Revolução Húngara, da qual ele participou. O Benjamin vai aderir ao marxismo, não é? Em 1924. E a gente vai ver no próximo vídeo o quanto isso é muito sintomático do tipo de marxismo do Benjamin, não é? Ele adere ao marxismo inspirado ao que se sabe, claro que sempre tem outros fatores, e já existia uma certa predisposição também nele, em algum momento, a se aproximar do marxismo, não é? Mas inspirado em duas coisas. Primeiro, uma dimensão teórica, um aspecto teórico, que foi a leitura do livro que tinha sido publicado em 1922, do Lukács, História e Consciência de Classe. O Benjamin fica encantado por esse livro, não é? Ele diz, é o grande livro da filosofia marxista, quer dizer, a maneira como o Lukács vai trabalhar ali as implicações da relação entre teoria e prática na própria reflexão teórica, tudo isso vai seduzir muito o Benjamin. Só que nesse contexto também, e aí uma dimensão mais prática da vida, da experiência, mas que é importante também para a gente entender a trajetória do Walter Benjamin, ele vai tomar contato com uma dramaturga letã, da Letônia, próxima ao Brecht, que depois vai apresentar ele ao Brecht, chamada Aja Lassis. Esses dois fatores vão aí combinados contribuir para essa adesão ao marxismo do Benjamin em 24, ou seja, no momento em que a onda revolucionária na Europa já estava em baixa. Isso é significativo do caráter do marxismo do Benjamin, como eu disse, como a gente vai ver, vai ter oportunidade de ver no próximo vídeo. Em 25 ocorre um episódio que também vai ser fundamental no itinerário intelectual do Walter Benjamin. Porque a tese dele de habilitação, que ele tinha proposto à Universidade de Frankfurt, não é? Que depois vai ser publicado em livro, um livro que até hoje é muito conhecido, né? Um livro que ele apresentou em 25, mas que ele escreveu num período ainda anterior à adesão dele ao marxismo, então não é bem um livro marxista, que é a origem do drama barroco alemão. Essa tese, que é chamada de tese de habilitação, que daria oportunidade dele se tornar professor, orientador, com salário na universidade, ela foi rejeitada. Na verdade, a banca ele nem chegou a ocorrer a defesa da tese, porque a banca avisou antes que ela seria rejeitada e ele, portanto, retirou a candidatura dele. Só que esse episódio um pouco definiu a impossibilidade do Benjamin se tornar um acadêmico, um professor universitário. Então, desde então, ele vai se consolidar como um intelectual outsider, sem vínculos com instituições ou com universidades. E isso vai fazer com que ele tenha uma vida muito precária. Isso se mostra, por exemplo, ele tentou encampar muitos projetos ao longo da vida, mas a grande maioria, ou quase todos, foram malogrados, não deram certo. Por exemplo, uma revista que ele planejou no início dos anos 20, chamaria Ângelos Novos, que é o nome de um quadro do Paul Klee, não é? Que depois ele vai retomar como uma espécie de metáfora de uma das teses sobre o conceito de história, lá o seu último texto escrito meses antes do seu suicídio, em 1940. Essa revista nunca veio a público. Outra revista que ele planejou em 1931, junto com o Brett, que ia se chamar Crise Crítica, e que ele se retirou depois do projeto. Não é? Nos anos 30, ele chegou a ter relação com o chamado Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Não é? A gente conhece como a Escola de Frankfurt. Não é? O instituto que era liderado pelo Horkheimer e depois cada vez mais pelo Adorno. Sobretudo quando o instituto vai para os Estados Unidos depois da ascensão do nazismo em 1933 na Alemanha. Ao contrário do que muitas vezes a gente acredita, o Benjamin nunca foi totalmente integrado ao Instituto. Não é? Quando ele estava em Paris, depois de 1933, que ele se exilou em Paris também, graças, em função, claro, da ascensão do nazismo, ele era judeu de esquerda, não é? Ele chegou a receber uma bolsa do Instituto, que estava lá nos Estados Unidos. Mas ele era só uma bolsa e era uma coisa muito precária, não é? E um vínculo muito precário. Então o Benjamin, ao contrário do que se acredita muitas vezes, comumente, ele nunca foi um frankfurtiano, como se costuma dizer, por exemplo, para se referir ao Adorno, ao Horkheimer, ou mesmo ao Marcuse. Então ele sempre teve essa coisa um pouco outsider, essa singularidade que tem relação com essa precariedade, inclusive material, que ele enfrentou nas duas últimas décadas de vida, sobretudo na última década, na década de 30. Década que, como eu mencionei há pouco, grande parte dela ele passou no exílio em Paris, que ele foi em 33. E foi lá na França, em Paris, que ele levou a cabo o grande projeto intelectual da vida dele, que ele tinha começado a conceber numa viagem à França em 1927. Inspirado pelo marxismo, por uma certa leitura do Marx, do fetismo, das fantasmagorias da mercadoria lá do Capital, que ele vai se apropriar. No outro vídeo a gente vai poder ver um pouco como é que ele faz isso, não é? Mais inspirado também naquele contexto pelo surrealismo, pelo movimento de vanguarda surrealista que emergiu na França, naquele mesmo momento. Não é? O Benjamin era muito fascinado por um livro do Louis Aragon, que foi um surrealista na época, depois virou um poeta e um representante da ala cultural do Partido Comunista, se distanciou dos surrealistas, mas o Louis Aragon tinha publicado em 1924 um livro chamado Camponês de Paris, que é um livro fantástico, de fato, não é? Em que, de certa maneira, ele vai à ideia do camponês que vai para o espaço urbano, então tem essa relação de estranhamento. Isso vai ser muito interessante para o Benjamin. Não é? Essa tentativa do Aragon de buscar o maravilhoso no cotidiano. Outro livro dos surrealistas, o livro do André Breton, Nadja, que também vai fascinar muito o Benjamin. Não é? Tanto que o primeiro título que ele concebeu para o projeto das passagens, que é esse grande projeto que ele vai conceber a partir de 27, que depois vai ficar conhecido como Paris, capital do século XIX, o primeiro título que o Benjamin tinha pensado para esse trabalho foi Um Conto de Fadas Dialético. E isso é bastante significativo dessa influência do surrealismo, né? Tanto também que em 1929 ele vai escrever um ensaio sobre o surrealismo, não é? Em que ele vai tomar o surrealismo como uma espécie de iluminação profana, como um movimento que cria imagens como forma de conhecimento, um movimento que tem a capacidade de mobilizar as energias da embriaguez na direção da revolução. Isso vai fascinar o Benjamin no surrealista, não é? As deambulações que os surrealistas propunham que a gente se fizesse no espaço urbano, a deriva, como vai dizer lá depois os situacionistas do Guy Debord e companhia, não é? Então, a presença do surrealismo vai ser muito forte, sobretudo nesse momento de concepção do projeto das passagens. Claro que outra figura fundamental no projeto das passagens também era o poeta conhecido Charles Baudelaire. Foi através dele também que o Benjamin espelhou um pouco o que seria a modernidade francesa do século XIX, a Paris, capital do século XIX, não é? Então, o Benjamin ele vai trabalhar no projeto das passagens, nesse projeto, que vai ficar depois conhecido como Paris, capital do século XIX, desde 27, com um impulso, com um fôlego maior, a partir de 33 no exílio francês, até a sua morte em 1940. Não é? Como eu disse, foi o grande projeto intelectual do Benjamin, essa tentativa de captar as origens da modernidade europeia, sobretudo francesa, sobretudo parisiense, no espaço urbano de Paris, não é? E boa parte dos trabalhos do Benjamin que ele vai se dedicar desde então, de alguma maneira vão estar relacionados, associados ao projeto das passagens. Mesmo as teses sobre o conceito de história, que são o último texto, as últimas notas escritas pelo Benjamin em vida, não é? Se relacionam com o projeto das passagens, em especial no que se refere à crítica das ideologias, ou da ideologia, ou do mito do progresso, não é? Como ele vai dizer. O Benjamin, então, ele vai ficar exilado na França até 1940, quando finalmente, depois de muita insistência de amigos e amigas, e com as forças nazistas à beira de Paris, não é? Os nazistas invadiram a França, ele vai tentar escapar da França pela fronteira espanhola, nos Pirineus, na Catalunha, na província de Girona, na Catalunha. Se ele passasse para a Espanha, ele iria para Portugal e de Portugal para os Estados Unidos, onde já tinham conseguido um visto para ele. Mas o Benjamin, junto com o grupo que ele estava, eles foram barrados pelos militares espanhóis. E os militares espanhóis disseram, olha, vocês amanhã vão ser entregues vão ser mandados de volta a Paris e, portanto, eles iam acabar nas mãos dos nazistas, não é? Então foi nesse cenário que o Benjamin tomou a decisão trágica de se suicidar com uma alta dose de morfina que ele sempre levava consigo para uma eventualidade como essa, não é? Ele jamais queria ficar, acabar nas mãos dos nazistas. E o Benjamin, ele tinha um temperamento melancólico, ele tinha tentado suicídio outras duas vezes, ao menos, não é? Nos seus textos sobre Baudelaire, ele tratou o suicídio como uma espécie de heroísmo da vida moderna, não é? Então, tudo isso, de alguma maneira, contribuiu para esse desenlace trágico da sua trajetória, não é? Recentemente, em 2001, um pesquisador nos Estados Unidos chamado Stephen Schwartz levantou a hipótese de que o Benjamin teria sido assassinado a mando do Stalin. Mas essa é uma hipótese que nunca teve muita comprovação e que nunca foi encampada além dele próprio, não é? Para além dele próprio. Então, o Benjamin, não é? Em suma, em síntese, quer dizer, como a gente pôde ver brevemente aqui, ele sempre foi uma espécie de protótipo do intelectual moderno, no sentido daquele intelectual um pouco cindido, tensionado, entre um certo resguardo de uma autonomia crítica e, ao mesmo tempo, de outro lado, um desejo de engajamento. Não é? Um tipo de intelectual que, não por acaso, isso também fascinava o Benjamin, foi muito presente na tradição francesa, na história francesa, desde quando lá o Émile Zola, ainda no final do século XIX, se manifestou, escrevendo um manifesto no jornal, contra as arbitrariedades e contra o antissemitismo do caso contra o capitão Dreyfus, não é? Que sofreu um processo eivado de mentiras e muito preconceituoso pelo fato dele ser judeu pelo exército, pelas forças armadas francesas. Não é? Isso foi a primeira grande mobilização dos intelectuais na França e muitas pesquisadores veem como uma espécie de batismo de fogo, de nascimento dos intelectuais modernos. Né? Uma tradição muito forte na França, claro, que no pós-guerra vai ter o seu auge através de uma figura muito conhecida, que é o Jean-Paul Sartre, não é? Que tinha um pouco essa tensão entre a autonomia e engajamento, a proximidade dele do Partido Comunista, mas que nunca significou militância orgânica e assim por diante. Não é? A gente pode entender o Benjamin como uma expressão também desse intelectual moderno nesse sentido francês. Não é? Sempre foi um intelectual, como vimos, antiburguês, um pouco romântico no sentido de crítico da modernidade, libertário, o que ele nunca deixou de ser, mas depois ele acrescenta a tudo isso o marxismo, o antifascismo e, claro, também depois o anti-stalinismo, sem querer equiparar, claro, antifascismo e anti-stalinismo, né? Mas até por isso que o Benjamin nunca se engajou no Partido Comunista. Ele admirava o Trotsky, mas também nunca se tornou trotskista, e escreveu o seu último texto, as teses sobre o conceito de história, não é? Sobre a qual falaremos no outro vídeo, que eu mencionei um pouco nesse primeiro, não é? Essas teses foram escritas sob o impacto do pacto entre o Hitler e o Stalin em 1939, pacto de não agressão. Não é? Então, é por isso que o Benjamin, a própria concepção dele do que é o intelectual, expressa também, não é? É sintomática de alguma maneira, dessa tensão entre autonomia e engajamento. Porque, de um lado, ele formula algumas metáforas para o intelectual moderno, e é claro que ele está falando de si mesmo, muitas vezes, não é? Por exemplo, o flâneur, o flanador que flana pela cidade à procura das imagens significativas que estão no espaço urbano, o trapeiro, que é aquele que recolhe os trapos da vida moderna no espaço urbano, não é? A figura do esgrimista, que ele toma do Baudelaire, que sai atrás das imagens, não é, nas significativas que estão presentes na cidade, ou seja, o intelectual outsider que perambula, que deriva pelo espaço urbano à procura de traços significativos da vida moderna, sobretudo nas ruínas, nos trapos do progresso moderno, não é? O Benjamin sempre dizia que a cidade era uma espécie de texto que tinha que ser decifrado, era um labirinto composto de imagens, o que ele vai chamar no projeto das passagens de imagens dialéticas. Ele tem uma frase muito interessante num livro chamado Infância em Berlim, que ele reflete sobre a sua infância, que ele diz: saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. Não é? Por isso que a Hannah Arendt vai dizer que o Benjamin era um pescador de pérolas, nesse sentido, atrás das pérolas da vida urbana, alguém que tem a capacidade de se perder numa cidade, tal como se a gente se perde numa floresta. De outro lado, porém, o Benjamin também tinha algo do intelectual bretiano, do intelectual como produtor, do intelectual engajado nesse sentido, não é? Entre 1933 e 1935, foi um período que ele estava muito próximo do Brecht, e que ele vai escrever textos, por exemplo, como autor, como produtor, o que é o teatro épico, ou um texto dele muito conhecido, não tão bem compreendido, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, em que ele fala um pouco do cinema, mas tem também uma inspiração bretiana aí, não é? Então é aquele intelectual bretiano que mobiliza as forças artísticas, o aparelho produtivo artístico, a fim de dotá-lo de um poder de esclarecimento. Um esclarecimento que, no caso do teatro bretiano, não é? Viria na esteira de um processo de estranhamento, como diria o Brecht. Um estranhamento em relação à própria montagem, à narrativa da peça. A peça explicita que a montagem dela, tal como a vida, aliás, é uma montagem que, portanto, pode ser e deve ser mudada, transformada. Enfim, o Benjamin, então, portanto, quer dizer, esse intelectual crítico, radical, sem concessões, comunista e antifascista, mas sempre no cruzamento dos caminhos, sempre nas margens e bifurcações, nos contratempos, entre o presente, o futuro e o passado. E talvez seja exatamente daí que venha o seu poder de fascinação, não é? E por que não a sua atualidade? Agora, 130 anos depois do seu nascimento.
Você já conhece o Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo? Todo mês os assinantes recebem um lançamento antecipado da editora em versão impressa e e-book, além de brindes e benefícios exclusivos, como desconto de 30% em todo o nosso catálogo. Assinando até o dia 15 de janeiro, você receberá em primeira mão a nova obra da coleção Marx Engels, Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, de Friedrich Engels, trabalho que se situa entre as obras fundantes do pensamento marxista e mostra a relação entre o marxismo e seus predecessores filosóficos, representado pelas figuras mais importantes da filosofia clássica alemã. Além disso, o livro vai acompanhado dos apêndices sobre a história do cristianismo primitivo e tese sobre Feuerbach. Visite armasdacritica.com.br para saber mais.
A Hannah Arendt, num ensaio conhecido dela sobre Walter Benjamin, né, com quem ela chegou a ter contato, ela disse: Benjamin foi provavelmente o marxista mais singular já produzido por esse movimento que, sabe Deus, teve seu quinhão completo de excentricidades. Eu acho que é uma frase muito significativa para a gente começar aqui a nossa conversa, não é? Como a gente viu no primeiro vídeo, o Benjamin teve uma adesão, não é, relativamente tardia ao marxismo, né? Com 32 anos, era jovem ainda, não é? Mas mais importante que isso foi num momento, em 1924, de refluxo, digamos assim, não é? De declínio da onda revolucionária que havia começado lá em 1917 na Rússia, não é? A onda europeia, não é? E era mais do que isso, como sabemos, um contexto muito específico, muito singular, que era o contexto do entre-guerras, não é? A República de Weimar na Alemanha, ascensão do fascismo primeiro na Itália e depois, a partir de 1933, na própria Alemanha, o nazismo, não é? E o Benjamin vai falecer, como a gente viu, vai se suicidar, não é, numa circunstância muito específica, em 1940. Quer dizer, ele não viveu, digamos, um momento de relativo otimismo no pós-guerra, com a derrota do nazismo e assim por diante, não é? Então, de 1924 a 40, que o Benjamin, até a sua morte, que o Benjamin foi aí, como ele definiu certa vez, um comunista radical, não é? Ele aderiu ao marxismo sem, por outro lado, como vimos, abandonar suas referências anteriores, né? Então o Benjamin se torna um marxista, e isso é muito importante, não é? Isso diz muito em relação ao marxismo dele, no momento da derrota, no momento em que aquela onda revolucionária estava refluindo, estava em declínio. E ele se torna um marxista também, como vimos, praticamente de forma simultânea à queda, à atração que ele vai ter pelo surrealismo, não é? Que ele vai chamar desses grandes pessimistas revolucionários, como ele gostava de dizer, e como ele vai chamar, assim, caracterizar os surrealistas no ensaio dele de 1929. Então o Benjamin se torna marxista e surrealista quase que simultaneamente, mas sem abandonar suas referências anteriores. O messianismo judaico, não é, que vai permanecer, ainda que reordenado ali no interior do seu pensamento, alguns traços da crítica romântica da modernidade, que também ele nunca vai abandonar, e mais ainda, uma certa propulsão política libertária, não é, que nós vimos que ele tem e que ele não vai abandonar mesmo depois que ele vai aderir ao marxismo, não é? Ele vai ver nos surrealistas, por exemplo, como ele vai dizer naquele ensaio de 1929, a existência do que ele vai chamar de um conceito radical de liberdade, não é? Um conceito, diz ele, que não se via desde o Bakunin, o célebre, conhecido anarquista russo, com o qual, com quem Marx polemizou bastante na época da chamada Primeira Internacional, não é? Então, um pouco vinha daí também, dessa propensão literária, uma certa resistência do Benjamin a entrar, por exemplo, no Partido Comunista, algo que ele chegou a cogitar em determinado momento, assim como os surrealistas, aliás, não é? Ele visita, o Benjamin chegou a visitar Moscou entre o final de 1926 e o início de 1927, não é? Ele tem um diário até que ele escreveu enquanto ele estava lá, no qual ele manifesta uma certa reticência em relação à dinâmica do processo revolucionário. Ele tem uma avaliação mais ou menos um pouco ambígua do que estava se passando na Rússia, na União Soviética, naquele contexto, não é? Então o Benjamin, isso é interessante, é uma marca da trajetória intelectual e política, de alguma maneira, dele, de uma forma mais geral, mas também do marxismo dele, não é? É que ele está sempre no entrecruzamento, nas bifurcações, sempre numa relação de proximidade e distanciamento que vai se revelar, por exemplo, isso é muito significativo, penso eu, nas amizades que o Benjamin vai nutrir ao longo da sua vida, inclusive depois do seu período, no seu período posterior à adesão, não é, ao marxismo, não é? Por exemplo, o Gerson Schollen, que era um judeu amigo que ele conheceu em 1913, um judeu alemão como ele, o Adorno, o Brecht, o Krakauer, o Ernst Bloch, dentre muitos outros autores, quase todos esses aqui, com exceção do Schollen, autores da tradição marxista, não é? Todos esses amigos do Benjamin, só para mencionar esses aqui, sem falar de outros, em geral eles não se gostavam um dos outros, não é? O Schollen não gostava do Adorno, que não gostava do Schollen, que, assim como o Adorno, detestava o Brecht, que, por sua vez, nunca nutriu nenhuma simpatia pelo Adorno, não é? O Adorno também não gostava do Bloch, tinha desavenças com Krakauer e por aí vai. O Adorno e o Schollen só se aproximaram num determinado momento para fazer uma frente contra a influência brechtiana no Benjamin, que eles achavam que era uma influência bastante perniciosa do ponto de vista intelectual e político, não é? Então a gente vê que até nas amizades o Benjamin era um pouco um objeto em disputa, ele estava ali no entrecruzamento, não é, de diversos personagens que, apesar de uma certa proximidade, não eram todos marxistas ou próximos do marxismo, tinham muitas divergências e diferenças entre si, não é? O primeiro trabalho marxista do Benjamin, propriamente dito, não é, que é muito revelador desse caráter singular e idiosincrático do marxismo benjaminiano, né, é um livro chamado Rua de Mão Única, que ele publica em 1926, não é, e que é dedicado a Ajla Lacis, como eu mencionei no vídeo anterior, foi uma personagem, uma dramaturga letã, próxima do Brecht, por quem o Benjamin se apaixonou. Então, Rua de Mão Única é um livro muito importante, porque é um livro que vai esboçar pela primeira vez em ato, não é, digamos assim, ou seja, na própria forma pela qual é escrita esse livro, não é, o modo como o Benjamin compreende, lê, interpreta Marx e o marxismo, não é? É uma obra, isso é muito significativo, como veremos, não é, de caráter muito imagético, não é, composta por aquilo que o Adorno vai chamar, caracterizando muito bem, diria eu, o Benjamin, o pensamento do Benjamin, como imagens de pensamento que o Benjamin vai criar, não é? Então é um livro composto por fragmentos, por pequenos textos, alguns um pouco maiores, não é, outros bem pequenos, quase como aforismos, que são espécies de fragmentos a partir dos quais, à luz dos quais, não é, ele vai tentar fazer um vínculo ou interpretar a totalidade mais ampla da sociedade a qual ele está analisando, não é? Então, uma maneira muito específica de totalização dialética, digamos assim, não é? Uma totalização que ele vai tentar levar a cabo através de um processo de montagem de imagens, não é? Rua de Mão Única, portanto, é um livro muito imagético, composto por imagens de pensamento que vão, de alguma maneira, compondo uma totalidade ou vão apontando para algum significado que diz respeito à totalidade, não é? Então, uma relação dialética aí, a gente poderia dizer, entre fragmento e totalidade. E essa concepção vai ganhar um novo fôlego a partir de 1927, com o início, como vimos, já falamos no vídeo anterior, do projeto das passagens do Benjamin, não é? O projeto dele sobre a modernidade na Paris, capital do século XIX, como ele vai chamar, não é? Porque nesse projeto das passagens, o Benjamin vai estender, não é, essa perspectiva já iniciada em Rua de Mão Única, ele vai estender isso para compreensão, para elucidação, melhor dizendo, do que ele vai chamar das fantasmagorias da modernidade, não é? Fantasmagorias inspirada no que já está lá no Marx, no Capital, no capítulo do Capital, sobre o fetichismo da mercadoria, no qual o Marx fala das fantasmagorias da mercadoria, não é? Então Benjamin vai se inspirar muito no Marx, nesse Marx do Capital, do fetichismo, mas também no jovem Marx, no jovem da alienação, por exemplo, dos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, não é? Só que ele vai ler o Marx através da mediação de um livro que foi muito importante, como vimos no vídeo anterior, inclusive para a adesão dele ao marxismo, que é o livro do George Lukács, do jovem George Lukács, História e Consciência de Classe, que tinha sido publicado em 1922. Não é? Uma ideia fundamental que está lá no História e Consciência de Classe, que vai ser retomada pelo Benjamin e pela mediação da qual ele vai retornar ao Marx, é a ideia de reificação, que é uma noção, uma noção que o Lukács toma também do Marx, se inspira para compor ela, não é? Para qualificar ela também no Marx do fetichismo da mercadoria, mas ao mesmo tempo também tem um toque do Weber, do Max Weber, não é? Grande sociólogo alemão, mas do Weber caracterizando a modernidade como um processo de racionalização e de desencantamento do mundo, como um processo que vai dar vazão à emergência de estruturas burocráticas, objetivas e assim por diante. Não é? O Lukács também, de alguma maneira, retoma o Weber, mas claro que numa moldura marxista dialética. E com o Lukács, então, com essa ideia de reificação, o Benjamin vai, de alguma maneira, ampliar o tema do fetichismo e das fantasmagorias da mercadoria, que já está no Marx, vai ampliar para análise do conjunto da vida social sobre o capitalismo moderno, não é? Em particular para análise da cultura. E nesse ponto o Benjamin vai, por suposto, muito além do próprio Lukács, não é? Ele vai pensar o que ele vai chamar das fantasmagorias, de uma cultura da mercadoria, que vai, na Paris, do capital do século XIX, não é? Compor o espaço urbano, por exemplo, as próprias passagens, não é? O que eram as passagens? Foram, hoje tem os shopping centers, não é? Mas as passagens, naquele contexto, no século XIX, foram os primeiros momentos, a primeira expressão, não é? Em que as mercadorias eram colocadas em vitrines e as pessoas podiam entrar nas passagens e simplesmente olhar para aquelas mercadorias que apareciam pela primeira vez, não é? Como se tivessem vida própria, não é? Como se elas não tivessem sido produzidas por pessoas reais, de carne e osso, e assim por diante. É essas fantasmagorias da mercadoria que vão pautar o espaço urbano, por assim dizer, que vão interessar o Benjamin e que vão ter, segundo ele, um caráter significativo para uma reflexão crítica da modernidade capitalista. E para fazer essa reflexão crítica sobre esse mundo fantasmagórico, não é, da modernidade burguesa, que caracteriza a modernidade burguesa, não é? O Benjamin propõe, e ele vai dizer isso é necessário para esse processo de crítica desse mundo, uma outra forma de representação desse mundo, dessa modernidade. Em outras palavras, um outro vínculo, isso já estava lá no livro Rua de Mão Única de 1926, como eu disse, entre fragmentos e totalidade. Uma perspectiva que é, portanto, bastante reveladora também desse marxismo do Benjamin, não é? Ele vai, de alguma maneira, não é, tentar, através das imagens, através da alegoria, não é? O que é alegoria? É um emblema, é uma imagem que em si mesma carrega, condensa um conteúdo significativo, para além do sentido literal. É uma imagem que remete sempre a outra coisa, não é? Então o Benjamin, de alguma maneira, o que ele vai tentar fazer nesse espaço urbano moderno é transformar a própria mercadoria, de alguma maneira, naquilo que ele vai chamar no Projeto das Passagens de imagem dialética. Transformar a própria mercadoria, portanto, num emblema, numa alegoria deste mundo. E é, segundo ele, o que o grande poeta francês da época, Charles Baudelaire, que muito o inspirou, aliás, mesmo sendo um lírico, ou talvez por isso mesmo, vai dizer o Benjamin, o Baudelaire vai, de alguma maneira, expressar em si mesmo, na sua própria poesia, na sua própria vivência, na sua própria experiência, quase como uma síntese, ou melhor, uma imagem dessa modernidade francesa europeia no seu ponto de virada, na sua inflexão, a saber, as revoluções de 1848, vivenciadas pelo Baudelaire e pelo Marx, aliás. Não é? Revoluções que, segundo vai dizer lá depois, já no século XX, filósofo francês o Jean-Paul Sartre, significaram o grande pecado original da burguesia. É quando a burguesia se volta contra as classes populares, das quais ela tinha sido aliada lá na Revolução Francesa em 1789. Não é? É quando a contradição fundamental entre burguesia e proletariado emerge com nitidez pela primeira vez com essa força na história europeia, não é? Então, o marxismo do Benjamin, esse marxismo muito singular do Benjamin, não é? Uma das características dele é essa busca por uma outra forma de totalização, não é? Numa espécie de dialética sui generis, não hegeliana, no sentido de que o Benjamin não busca a essência por trás, digamos assim, da manifestação aparente dos fatos, né, dos fenômenos, melhor dizendo, mas busca essa manifestação da essência na própria visibilidade desses fenômenos, desses objetos da vida moderna. É como se a essência, em outras palavras, né, em outros termos, já estivesse contida para o Benjamin na própria imagem e caberia, portanto, ao crítico desvendá-la, explicitá-la, esse emblema, essa alegoria. Não é? Essa concepção do Benjamin, evidentemente, gerou e continua a gerar muita polêmica, por exemplo, no âmbito da tradição marxista. Não é? Para dar um exemplo, nos anos 30, o Adorno, com quem o Benjamin tinha proximidade, não é? O Adorno ficou muito incomodado com os textos do Benjamin sobre o Baudelaire, não é? Porque para o Adorno, ao dar esse caráter, essa importância, essa centralidade, as imagens como uma forma de conhecimento, o Benjamin perdia de vista a importância da mediação teórica, interpretativa. Segundo Adorno, o Benjamin fazia uma relação muito direta entre essas imagens e a significação delas, entre objetos, por exemplo, culturais e a significação econômica desses objetos e assim por diante. Faltava a mediação da teoria, segundo Adorno, que é o que deveria fazer uma interpretação mais apurada, uma mediação mais apurada entre esses fenômenos, essas imagens, esses fenômenos aparentes e a sua compreensão mais profunda, mais essencial. De qualquer maneira, então, para o Benjamin, essa modernidade burguesa, esse mundo fantasmagórico, constitui, vai dizer ele, uma espécie, aqui a influência também do surrealismo, uma espécie de sonho coletivo, não é? Sonho do qual, segundo ele, seria preciso despertar. Essa ideia do despertar é muito importante também. Um despertar que seria, ao mesmo tempo, teórico e intelectual, porque implicaria, como eu disse há pouco, uma nova forma de representação e de crítica dessa modernidade, as imagens de pensamento, as alegorias e assim por diante, mas é um despertar que também deve ser, segundo Benjamin, um despertar político-revolucionário, que viria, ou que virá, quem sabe, quiçá, com a ação das próprias classes oprimidas, não é? É o momento, dizia o Benjamin, em que a política revolucionária, bem entendido, passa à frente da história, no sentido de que a política bifurca a história, tal como essa história vinha ocorrendo até então. Ela abre um novo caminho, não é? Então a revolução em Benjamin, e é por isso que ela é entendida dessa maneira, ela não é o prolongamento do progresso, a locomotiva da história, como disse certa vez o próprio Marx, aliás. Não é? Para o Benjamin, um dos grandes erros, sobretudo naquele contexto de luta contra o fascismo nos anos 30, um dos grandes erros da esquerda, digamos, progressista, que acreditava no progresso, digamos assim, era que ela tinha a sensação de estar nadando, dizia ele, no sentido da corrente. Como se uma hora ou outra a história e o progresso fossem entrar nos trilhos, nos eixos, e a razão finalmente fosse estabelecida. Como se a história, um dia, uma hora ou outra, pudesse por si só nos dar a razão, como se diz a miúde por aí, não é? A história dará a razão, nos dará a razão e assim por diante. Não é? O Benjamin vai dizer, não é por aí. Porque se a gente vê as coisas dessa maneira, é como se manifestações como o fascismo fossem uma exceção, uma anomalia histórica, um retrocesso na roda da história que poderia ser logo superada pelo retorno à norma, aos eixos e assim por diante. O Benjamin vai dizer isso. A história concreta não é dessa maneira, não é? É por isso que para ele a revolução social, política, é acima de tudo uma forma de interrupção do contínuo, diz ele, da história, do progresso, diz ele lá nas teses sobre o conceito de história, texto que ele escreveu, como vimos, poucos meses antes do seu suicídio lá, em 39 para 40, o suicídio em 40, não é? Em Benjamin, ao contrário, então, portanto, contrário dessa esquerda, digamos, progressista, a revolução é o início da criação do que ele chama de um verdadeiro estado de exceção. Por que um verdadeiro estado de exceção? Porque aí sim é a criação de uma sociedade nova, a instituição de novas relações e de novos poderes. em contraposição ao entrelaçamento dialético entre norma e exceção que caracteriza, segundo ele, a modernidade capitalista. O fascismo, portanto, não é uma anomalia dentro dessa modernidade capitalista. Ela é uma possibilidade, a emergência do fascismo é uma possibilidade inscrita na própria norma liberal, democrática, digamos, desse capitalismo. É uma exceção em momentos de crise, mas que está presente na própria norma. Portanto, a tarefa revolucionária é criar um verdadeiro estado de exceção. Criar um novo futuro, evidentemente, mas um novo futuro que também significa para o Benjamin, isso também diz muito sobre a singularidade do marxismo dele, uma redenção dos vencidos do passado. Não é? Porque para ele, ao mudar o presente, ao se vislumbrar, portanto, um novo futuro, se transforma a própria percepção do passado, em especial a do lugar dos oprimidos do passado, que ele vai chamar da tradição dos oprimidos. Então o Benjamin, em suma, concluindo, não é? Ele sempre cultivou um marxismo que a gente poderia chamar de um marxismo pessimista, não é? Um marxismo construído, digamos assim, no momento da derrota, como vimos, mas não um pessimismo no sentido da resignação, e sim um pessimismo revolucionário, como diziam os próprios surrealistas, o Pierre Naville, e que o Benjamin gostava muito dessa ideia para caracterizar os próprios surrealistas, mas também os comunistas, não é? Ou seja, de um pessimismo diante dos rumos do mundo. E um pessimismo, portanto, que serve como um estímulo, não à resignação, mas sim à luta, sem concessões contra esse mundo. Então, Benjamin é um autor, foi um marxista, que sempre recusou aquilo que parecia irrecusável. E acho que essa é uma das grandes lições que ele nos deixa agora, 130 anos depois do seu nascimento, não é? Agora em julho de 2022, e quase 82 anos depois do seu suicídio, não é? O Benjamin disse certa vez numa carta ao Schollen, amigo dele, não é? Por que somente aos idealistas é permitido andar na corda bamba e aos materialistas é proibido? Acho que o Benjamin foi um marxista, um materialista que andou sempre na corda bamba, não é? E de alguma maneira a gente também está hoje na corda bamba, não é? Então, rememorar essa figura, esse marxista singular que foi o Benjamin, eu acho que pode ser parte da nossa perspectiva de luta no presente pela construção de um outro futuro e, evidentemente, como diria Benjamin, por uma nova percepção, por uma outra percepção do próprio passado. Então, muito obrigado.
Esse foi Fábio Mascaro Querido sobre o marxismo de Walter Benjamin. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcasts preferido. A Rádio Boitempo entrará em recesso de final de ano, mas você pode aproveitar para colocar em dia os episódios dessa temporada. Este episódio teve coordenação de Isabela Meucci e Kim Dorer, roteiro de Isabela Meucci, apresentação de Marina Valeriano, edição de Jéssica Corrêa, arte de Matheus Rodrigues e apoio de Anne Slade e Túlio Candioto. Até o próximo ano!